presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul, empresária Franio Killing, bom dia.
Bom dia escola e bom dia especial para Rosane.
Bom dia.
Como se fosse um gol daqueles de placa que a gente assiste de vez em quando, foi aquele ontem o que escrevesse em zero hora, foi fantástico, eu diria com rara felicidade pelo tema que eu conheço. Claro que você escreve outros temas com rara felicidade, mas esse de ontem nós achamos que realmente é um tema importante para a sociedade gaúcha como um todo. Então, parabéns, Rosane, pelo texto.
Ah, obrigada. O senhor está falando da Ecosul, da possível prorrogação do contrato lá da BR-116. Esse é um segundo tema que nós queremos abordar com o senhor, mas agora, Franio, gostaríamos de começar por esta polêmica do exame toxicológico de 2 em 2 anos para os motoristas profissionais. Qual é a avaliação da FETRANSUL sobre isso?
A avaliação é que ele é positivo, né? Essa já é uma lei antiga, já é a Lei 13.103 de 2015, e faltava a sua implementação e complementação, e agora, então, vai entrar em vigor, e nós entendemos que ela é sadia e que ela é viável, porque o profissional vai fazer o seu exame no DETRAN, vai fazer o seu exame tóxico no próprio DETRAN, né? Fica no seu registro lá, fica no seu prontuário, e nós entendemos que ela é benéfica.
Na sua avaliação, então, não procedem essas reclamações dos caminhoneiros de que aumenta muito o custo e que a profissão corre risco por essa nova exigência do Código de Trânsito?
Não, Rosane, é o seguinte, cada vez que se entra com uma lei de atualização, uma questão mais moderna para mesmo acompanhar a tecnologia, existe essas questões por uma parte que sempre acha que vai inviabilizar essa profissão. Eu escuto essa questão que vai inviabilizar a profissão desde que eu me conheço por gente, né? Que vai inviabilizar. Lógico que hoje as coisas estão diferentes, se usa tecnologia, mas o exame toxicológico veio para ajudar na questão da segurança nas estradas, da segurança das empresas e dos próprios profissionais.
Quando o senhor fala da segurança dos próprios profissionais, e a gente sempre se preocupa com quem está na estrada, tanto o motorista de caminhão, quanto, claro, as pessoas que estão no carro e que podem ser envolvidas num acidente. Nós estamos falando, por exemplo, do consumo dessas drogas, que o exame possa prevenir o consumo dessas drogas que fazem com que a pessoa possa ficar mais tempo acordada ou dirigir por mais horas na estrada?
Olha, existe, a gente sabe que existe, não podemos passar um pano em cima disso, que existe algum tipo, que são poucos que usam, né, esse tipo de droga para ficar mais tempo acordado. Mas isso eu digo que a grande maioria dos motoristas profissionais são pessoas responsáveis e sabem da sua responsabilidade na condução de um caminhão nas estradas do Brasil. Então, esses que são conscientes, eles não vão ter nenhum tipo de problema de fazer o seu exame.
A reclamação dos caminhoneiros que me escrevem aqui, Franio, é em relação ao custo. Quem paga esse custo é o próprio caminhoneiro, no caso dos que são empregados, são as empresas. Mas é os autônomos que reclamam, na verdade.
Sim, os autônomos que vão ter que repassar para o seu custo, né? Que vão ter que repassar, e quem vai acabar pagando é a sociedade gaúcha como um todo, a sociedade brasileira. Porque veja só, se você não tem margem no teu custo e o motorista autônomo às vezes não tem, ele vai ter que repassar isso para o custo dele, né? Que acaba repassando para o frete, que são valores que ele vai ter que repassar porque ele não tem. Mas eu acho que é uma segurança para todos, né, esses exames toxicológicos, e eu acredito que ele é muito bem-vindo.
Esse é um debate, presidente, que tá na categoria, chegou para vocês, há dúvidas sobre isso, como é que o setor está reagindo?
há muita dúvida pelo Brasil inteiro. As entidades estão fazendo cursos, estão fazendo cartilhas, e existe muita dúvida realmente. Vai levar um tempo, tem que fazer muita divulgação. Nós mesmos, através do sistema FETRANSUL, estamos fazendo divulgação de cartilhas, mostrando, colocando, através do SET Senat também, que é outra entidade nossa, nós estamos mostrando para os motoristas e passando informações de como vai funcionar e quanto isso é bom para a classe.
Tá. Bom, e esse outro tema então, presidente, sobre a possibilidade de renovação dos contratos da empresa que administra Rodovias do Sul do Estado, em contrapartida, garantindo a duplicação ou um trecho de duplicação da BR-116. Qual é a reação do setor de transporte de cargas em relação a isso?
Eu vou usar o texto da Rosane, é um ato obsceno, absolutamente obsceno. Porque depois de mais de 20 anos, né, um dos pedágios mais caros do Brasil, eles ficam assistindo o governo federal duplicar e agora quase tudo pronto eles querem receber. Isso é um absurdo, né? Nós tivemos uma experiência boa, que foram as últimas licitações aqui no estado, que tiveram preços competitivos. A nossa sugestão é que se faça uma nova licitação, né, e que a Ecosul se habilite com preços competitivos e ganhe numa licitação. Agora, prorrogar esse contrato, que inclusive está sob júdice desde 2012, né, então ele é um contrato, sobre o nosso ponto de vista, ilegal, ele está sob júdice, não. É um ato obsceno do governo fazer um negócio desse. O Porto de Rio Grande tem sofrido muito concorrência de outros portos, porque custou muito caro. Pelotas está hoje, eles estão enlouquecidos em Pelotas, e vários prefeitos da região, nós já fomos convidados para participar de atos contra essa ideia do governo de dar continuidade nesse processo, nesse contrato da Ecosul. Isso é um absurdo dos absurdos.
No caso, existe a informação do Josimar Farina é de que existe uma contraproposta do Ministério da Infraestrutura, pelo qual, para renovar esse contrato, prorrogar por mais um tempo esse contrato, a empresa seria obrigada ou aceitaria duplicar a BR-290. Ou seja, quem transporta cargas para o Porto de Rio Grande pela 116 pagaria a duplicação de uma outra estrada. Essa ideia também, evidentemente, transita mal no setor que o senhor dirige.
Claro que transita mal. Transita não só no setor, como nas prefeituras que ficam ao longo da estrada. Ninguém quer mais essa Ecosul. O exemplo da Ecosul foi um exemplo muito ruim para o Rio Grande. Foram mais de 6 bilhões e meio que a sociedade gaúcha pagou por um contrato mal feito, por um contrato feito errado, né? Então nós não podemos continuar com essas questões dos pedágios errados que aconteceram lá no passado. Nós temos que olhar para frente. Vamos fazer uma nova licitação, uma licitação internacional, como as últimas que nós fizemos aqui no estado, e que melhorou muito para a sociedade gaúcha. Então nós estamos olhando agora bons exemplos de licitações bem feitas que estão acontecendo. Ou seja, você paga por um produto, mas você recebe aquele produto, né? Porque ninguém está dizendo que não quer pagar pedágio. O que nós queremos, o que a sociedade gaúcha quer, ela quer pagar o pedágio, mas quer receber algo em troca, né? Não simplesmente como o caso da Ecosul, que se pagou aí em 20 anos 6 bilhões e meio e não recebemos nada de volta.
Em que situação está essa ação judicial?
A situação judicial foi o seguinte: ela estava em Brasília, ela retornou agora para Pelotas, ela voltou para Pelotas, ela estava em Brasília, e o autor dessa ação é o nosso sindicato lá, o CETSERB.
Tá. Presidente, muito obrigado pelo esclarecimento, pela opinião, pela entrevista nessa manhã, um bom dia.
Bom dia, muito obrigado, um abraço para a escola e para vocês aí.
Obrigado.